Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga. Já sabe que há 16 temporadas estamos aqui na antena da RUM, sempre aos sábados, depois do meio-dia, e também com reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da noite. Para além disso, pode, se preferir, ouvir-nos em podcast no site da RUM. Hoje vamos avançar já para o tema central, porque vamos tratar de uma questão que durante, enfim, alguns anos, nos últimos anos, por mais do que uma vez foi tema central aqui e também algumas vezes até tema surpresa, tem a ver com a escolha da capital europeia da cultura, a escolha da cidade portuguesa, uma vez que também em 27 será partilhada com outra cidade da Letónia, mas a verdade é que Braga tinha ido ao que designámos aqui em tempos por Final Four das 12 candidatas iniciais, 4 ficaram para a finalíssima, digamos assim, que foram Braga, Aveiro, Ponta Delgada e Évora, mas a escolha acabou por cair sobre Évora, a escolha já agora de um júri internacional constituído por 11 elementos, 9 dos quais estrangeiros e só 2 ligados ao Ministério da Cultura português. Naturalmente foi uma decisão que decepcionou os bracarenses de uma forma geral e certamente também o nosso painel, uma vez que as expectativas eram elevadas, como aliás tinha referido o próprio Presidente da Câmara de Braga recentemente. Mas sobra também uma espécie de prémio de consolação, diria, uma vez que na sessão em que foi anunciada a escolha de Évora para a Capital Europeia da Cultura em 27, foi também anunciado por parte do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que as restantes 3 cidades derrotadas, o Ministro diz que não gostava de usar a palavra derrotadas, mas enfim, as 3 cidades que não vão ostentar esse título vão, no entanto, poder ostentar outro título a partir de 24, ou seja, o título de Capital Portuguesa da Cultura, sendo que Braga será a Capital Portuguesa da Cultura em 2025, Aveiro em 24 e Ponta Delgada em 26, e depois em 27 será então a vez de Évora ser a Capital Europeia da Cultura. O Governo também anunciou, através do Ministro da Cultura, que irá disponibilizar uma verba de 2 milhões de euros para cada uma destas cidades que será a Capital Portuguesa da Cultura. Naturalmente, não é a mesma maquia, digamos, que haveria caso fosse a Capital Europeia da Cultura, que nesse caso seriam 29 milhões de euros, mas também é verdade que, desde sempre, os responsáveis autárquicos têm dito que mais importante do que ser Capital Europeia da Cultura é o Programa Estratégico da Cultura 2030, durante uma década, em que o município aposta forte na cultura e, aliás, recentemente, o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, tinha dito que 19 milhões de euros que seria a verba a disponibilizar ou a investir por parte da autarquia caso fosse Braga Capital Europeia da Cultura, essa verba seria na mesma investida na área cultural. Ora, é sobre isso que vamos falar com o painel de hoje, que conta com o comentador residente Jorge Cruz e com 2 convidados, Carlos Almeida e também António Lima. Naturalmente, todos prefeririam que fosse Braga a Capital Europeia da Cultura, não foi. Perante esta situação, começo por si, Carlos Almeida, bem-vindo. E agora, o que é que Braga pode fazer? Enfim, houve este anúncio surpresa, já agora posso acrescentar que foram as próprias 4 cidades que sugeriram ao Ministério da Cultura e ao Governo português que criasse esta designação de Capital Portuguesa da Cultura, que foi aceito pelo Governo. Será que este prémio de consolação é suficiente, Carlos Almeida?
Bom, eu começo por saudar-vos e saudar todo o auditório da Universitária. Eu penso que não é sequer um prémio de consolação. Eu acho que todo este processo deve ser encarado desde o seu início e devem ser bem medidos os ganhos e as vantagens da candidatura desde esse momento. Não podemos apenas fazer uma avaliação em função da decisão do júri, que atribuiu o título de Capital Europeia da Cultura em 2027 à cidade de Évora, e muito bem, oxalá haja todo sucesso na implementação desse título em 2027 e a cidade portuguesa, a cidade alentejana, possa também ter muitos ganhos com isso. Pronto, é uma pena que não tenha sido Braga. Acho que havia de facto um sentimento muito generalizado de convicção de que poderia ser, que ficou, a meu ver, condicionado não tanto por aquilo que se fez nesta reta final, digamos assim, nestes 3, 4 anos da candidatura, mas muito provavelmente por Braga ter falhado no nível da estratégia cultural, das políticas do município para a cultura ao longo de várias décadas, e isso é inegável, nós sofremos com isso. E portanto é também uma aprendizagem. Oxalá fique como uma experiência positiva. Perde-se o título, mas não se perde o trabalho, e o trabalho tem que ter continuidade. É certo que 29 milhões de euros não são 2 milhões de euros, mas os compromissos com a cultura não devem estar dependentes única e exclusivamente de fundos comunitários, nem de projetos muito, muito especiais. Tem que ser uma política de continuidade permanente, que de facto valorize a atividade cultural que se faz, não pontualmente, mas de uma forma de facto bastante continuada. O prémio de consolação ou não, eu não gosto honestamente de o ver dessa forma. Pronto, o que é que se vai dizer? São 2 milhões de euros que podem ser investidos, podem ser alocados a um projeto que pretendia muito mais. Mas inevitavelmente vamos estar confrontados com opções e com prioridades, porque o projeto da Capital Europeia da Cultura pressupõe um investimento de uma ordem de grandeza muito superior, e que certamente vão ser tomadas opções, porque não me quer parecer, nem eu gostava muito, mas não me quer parecer que sejam investidos os mesmos valores que estavam preconizados no caso do título ter sido atribuído a Braga. Mas é bom que a aprendizagem fique, que o trabalho continue e que não se perca esta oportunidade de dar continuidade a algo que foi muito positivo nestes últimos anos, e quem sabe uma outra oportunidade possa aparecer.
Da candidatura de Braga integrava 48 projetos artísticos espalhados por 4 pilares, 6 eventos de caráter festivo, 85% dos projetos são de cariz regional e 45% mesmo transfronteiriços, ligando-se à Galiza. Mas, Jorge, bem-vindo. O Carlos Almeida, há pouco, entre as razões que estava a encontrar, possíveis razões, na ótica dele, naturalmente, para Braga não ter conseguido o título, tem a ver com o lastro, digamos assim, que Braga não tem na cultura ao longo de várias décadas. Isto acaba por, penso eu, remeter não só para estes 9 anos da atual maioria, mas para trás, para 37 anos também de liderança do PS e de Mesquita Machado. Acha que há também essa responsabilidade?
Bom, antes de mais, a saudação aos nossos ouvintes, aos colegas, ao Carlos, ao António e ao moderador Alexandre. Pode eventualmente ter tido influência, mas eu acho que a influência maior foi o facto da dimensão da cidade. Essa foi a pedra de toque que nos prejudicou. Se nós tivermos o cuidado de ver as próximas cidades capitais europeias da cultura até 2027, trata-se em todos os casos de cidades pequenas, não há nenhuma cidade grande. E porquê? Porque o raciocínio do júri, aliás é expresso mesmo aqui em Braga, foi de que as cidades com mais poderio económico, com mais possibilidade, com mais potenciais a vários níveis, portanto, o potencial humano, o potencial económico, enfim, todo esse potencial crítico até, teriam mais possibilidades de desenvolver cultura do que cidades mais pequenas. Eu não alinho muito na questão de se dizer que Évora tem um passado. Eu antes de mais quero dar os parabéns a Évora, obviamente, mas Évora tem um título mundial há décadas e não se vê fazer nada, enfim, nada que tenha a ver com um destaque.
O título mundial que Jorge fala é Património Mundial da Humanidade.
Da Humanidade.
Penso que em Portugal terá sido o segundo depois da Angra do Heroísmo.
Pois, mas não é conhecida nenhuma ação que tenha sido desenvolvida depois disso por Évora. Quer dizer, eventualmente a nível local e regional serão conhecidas algumas ações, mas a nível nacional e internacional não se conhece nada. Portanto, não é por aí, por fazer ou não fazer, é mais, na minha ótica, pela dimensão das cidades. Nós temos que ter consciência de que houve uma alteração profunda na forma como se escolhe as capitais europeias. As escolhas eram feitas por decisão política. Braga, quando foi Guimarães, podia ter sido, pode-se dizer até, de certa forma, que Braga não quis, nessa altura, a capital europeia da cultura e preferiu o INL. E preferiu bem, na minha perspectiva.
O Instituto de Nanotecnologia Ibérico.
Agora, o que acontece? É evidente que as expectativas eram muitas. O nosso projeto é um excelente projeto. É uma candidatura, provavelmente a mais forte até, embora eu não conheça em pormenor as restantes, mas provavelmente será a mais forte. E quero endereçar daqui também os meus cumprimentos e as minhas saudações e o agradecimento à equipa chefiada pela Cláudia Leite, que preparou todo este processo e que culminou em termos de candidatura agora. Espero que não termine, porque espero que, cumprindo as promessas de Ricardo Rio, a candidatura de a Capital Europeia da Cultura vai encaixar, digamos assim, no Braga 2030, o Braga Cultura 2030, e portanto, claro, com meios mais modestos, com menos dinheiro, mas é possível mesmo assim, se houver, enfim, uma priorização das coisas, possivelmente nós conseguiremos fazer um trabalho. Não direi que vão cumprir toda a candidatura, é impossível, mas vão fazer todo um trabalho, até porque a própria candidatura já fazia notar que há, da parte da população, uma adesão, mas principalmente dos empresários, enfim, daquilo que podem ser os mecenas e os patrocinadores de ações que, agora, o que tem é que tudo ser repensado, tudo que ser equacionado de novo, e se calhar não passa por, enfim, passa por reafetar verbas com outros critérios. Por exemplo, se calhar não passa por afetar 600 mil euros para a Noite Branca, se calhar reduzir aí para poder fazer noutras ações mais, enfim,
que possam... E canalizar para a Capital Portuguesa da Cultura.
A Capital Europeia Portuguesa da Cultura, eu gostava de falar dela, mas entretanto,
sim, vamos.
Mais à frente falarei, porque parece-me que é importante falar sobre isso também.
António Lima, bem-vindo também. Em relação ao argumento, por exemplo, agora que o Jorge utilizou, de que neste momento haverá uma preferência pelas cidades pequenas a atribuir-lhes o título, acha que poderá ter sido essa a principal explicação para a escolha de Évora?
Boa tarde. Começo por cumprimentar quem nos escuta, o painel e o moderador Alexandre. Eu não concordo com o Jorge nessa matéria. No caso de... Eu já da outra vez me custou a pronunciar o nome, que é Liepāja, a capital europeia da Letónia. Esta cidade é a terceira cidade maior da Letónia e é um importante porto E, no entanto, foi eleita, não é? Foi escolhida.
E seria até o equivalente de Braga, costuma dizer-se que é a terceira cidade do país, não?
Sim, e em Portugal temos o Porto e temos Lisboa, que foram também as duas primeiras cidades capitais europeias da cultura em Portugal.
Os critérios na altura eram políticos, não eram os critérios técnicos, que têm a ver com vários fatores, entre eles a dimensão. E quando eu digo da dimensão, é consultar os que são, tudo que é todas elas são cidades pequenas, designadamente aquelas da Europa, chamemos-lhe, mais desenvolvida. Em Itália, na Grécia, são tudo cidades mais pequenas que estão eleitas, nomeadas para a capital europeia da cultura.
Pronto, mas neste caso é para 27 e é a terceira maior cidade. Assim, eu não concordo, assim como não concordo que o Sr. Presidente da Câmara, quando foi ouvido, utilizou o argumento de Jorge, ou seja, considerou que de facto Évora, Braga estava noutro patamar, como quem diz, Braga já tem tudo, Évora está muito atrasada e, portanto, há que rebocar Évora. Ora, eu não concordo com isso, porque assim, então Guimarães também não tinha nada na altura. Eu até antes de prosseguir, a primeira coisa que queria fazer era também, enfim, cumprimentar, digamos assim, a doutora Cláudia Leite pelo desempenho que teve e pela capacidade que teve, inclusivamente, para juntar todas as forças vivas da cidade na defesa de Braga, capital europeia da cultura. Acho que ela fez um trabalho excelente e merecia até, portanto, digamos, colher os frutos desse trabalho. E também, enfim, de dar os parabéns a Évora por ter sido a cidade escolhida. Mas, de facto,
aliás, o António Lima parecia que tinha informação privilegiada, porque, enfim, nas conversas que íamos assim, tendo, apontava muito para Évora.
Mas, em boa verdade, não era só eu, porque, assim, a candidatura de Braga nasceu frouxa. Ou seja, havia algum receio, porque tinha sido Porto e tinha sido Guimarães e Braga ficou aqui no meio. Eu falo por mim, ou seja, se eu fosse do júri, esse critério estaria sempre na minha cabeça, mesmo que eu o quisesse afastar. Assim, Braga já foi capital europeia da cultura, não é? Está na área do Grande Porto, está a 11 quilómetros de Guimarães, vamos ali meter outra vez naquele sítio, porquê?
Mas exatamente, esse foi sempre um possível handicap falado de Braga, mas curiosamente nem o Jorge nem o Carlos o referiram.
A doutora Cláudia conseguiu superar esse fator, ou seja, e de facto galvanizou-nos, considerando que era possível, não é? Ela fez o trabalho que devia fazer, motivou as forças vivas para lutar por esse objetivo. Agora, é evidente que Évora não é só Évora. Há bocado aqui o Jorge, que é Património Mundial da Humanidade, não é? Mas o Canto Alentejano foi recentemente também considerado Património Universal e Material. E Évora, assim, não é uma cidade cega, é uma cidade de cultura, é uma cidade que tem uma universidade prestigiada, ou seja, não terá o fator económico, digamos assim, que tem Braga, porque também não está num centro populacional tão denso como Braga, não é? Nós sabemos que esta mancha do Minho, esta mancha de população é apetecível para muitas coisas, não é? E devia ser também para a cultura. E aí é que entra a pergunta que o Alexandre fez ao Jorge. Ou seja, é que de facto Braga nunca optou pela cultura. Isso é verdade. Eu disse isso quando foi da candidatura. E é evidente que depois até fizemos algum silêncio, porque o que era preciso era puxar a carroça. Mas, de facto, Braga nunca optou pela cultura. Ou seja, Braga ia começar a cultura pelo teto. E é evidente que, quando eu falo assim, não estou a incluir aqui a doutora Cláudia, não é? Pois foram os milhões, porque os milhões vêm e temos o São Geraldo às moscas, a dar despesa. Temos a confiança que precisa, temos a Escola Francisco Pães que precisa, ou seja, olhou-se para os milhões.
Mas já agora, fazendo, como se costuma dizer, o papel de advogado do diabo, a verdade é que houve uma, por trás da competência unanimemente reconhecida de Cláudia Leite, administradora do Teatro Circo, e a coordenadora deste projeto todo, houve uma decisão política da atual maioria, liderada por Ricardo Rio. Portanto,
sim, sim,
para
mas
avançar
eu,
com este processo.
Sim, mas eu não confundo uma coisa com a outra. Assim,
mas a montante está a decisão política, digamos assim.
Certo, certo. Mas uma decisão pode ter muitas motivações. Eu não confundo a motivação da autarquia com a motivação da doutora Cláudia. A doutora Cláudia, a motivação dela seria fazer o trabalho o melhor que sabia, tenho a certeza disso, não é? E fê-lo bem. O problema da autarquia depois ainda iríamos avaliá-lo. Porque, como é que ia? E vamos avaliá-lo. Porque o programa existe, o plano está feito e vamos ver a capacidade que a autarquia tem para o implementar.
O tal plano estratégico 2030, não é?
Pronto.
E vai acabar por apanhar a tal capital portuguesa da cultura que o António e o Jorge ainda não falaram, mas o Carlos já falou um pouco, mas se não se importava voltaremos outra vez ao Carlos para ele dar mais uma chega a outra e depois ouviríamos o Jorge e o António sobre, enfim, essa novidade que surgiu para todos os efeitos, que é Braga e as outras duas cidades que perderam, pronto, digamos assim, serem capital portuguesa da cultura. Mas...
Sim, eu volto a dizer, eu acho que nós temos que ter o contexto todo desta candidatura. Basta repararmos que pela primeira vez que Braga apresenta uma estratégia cultural, que foi esta estratégia de 2030, falo no contexto já da apresentação da candidatura à capital europeia da cultura. Antes disso, não existia uma estratégia cultural em Braga. E eu acho que isto é bastante elucidativo daquilo que eu disse inicialmente. Eu não ponho em causa, aliás, eu pude em vários momentos...
Desculpe, só quero, ou seja, acha que também que estava a ser construído o edifício pelo telhado?
Isso é uma evidência. Sim, isso é uma evidência, porque o trabalho que foi desenvolvido nestes 4 anos pela equipa que preparou a candidatura e que preparou a estratégia cultural foi correr atrás do prejuízo, como se costuma usar nas expressões mais populares. Foi procurar ganhar tempo que se perdeu ao longo de muitos anos nas políticas culturais em Braga. Eu acho que os primeiros a serem confrontados com isto foram os elementos da própria equipa, quando certamente prepararam, começaram a organizar o trabalho e a preparar a candidatura e perceberam as fragilidades que Braga ainda hoje tem no plano cultural. E, aliás, de decisões políticas que neste período também foram sendo tomadas e que condicionaram, digo eu, estou convencido que sim, de alguma forma também a própria visão que têm de Braga relativamente à sua postura no âmbito cultural. Penso que não será alheio falarmos da falta generalizada de equipamentos culturais. A cultura não é, evidentemente, só o investimento físico, não é? As infraestruturas, e também nesse aspecto muito se trabalhou, e aí seja feito esse reconhecimento nestes 4 anos, a esse nível, sem dúvida um trabalho fantástico, mas do ponto de vista do aumento da oferta de espaços culturais, de investimento para criar uma rede de equipamentos, o que é que Braga fez de diferente nos últimos anos? Tem algumas intenções,
tem,
nós temos vindo a falar do convento de São Francisco, da escola de Francisco Sanches, do São Geral,
mas
não concretizou nada.
Crescer, não é? No próximo orçamento já vai ter 1 milhão de euros, aos tais 19 milhões.
Mas no concreto, Alexandre, quais são os novos equipamentos que Braga tem na sua rede que possa oferecer, na sua rede cultural que possa oferecer aos cidadãos? Não tem. Na verdade, o edifício Generation é o único da última década, penso que não me está aqui a escapar nenhum outro, pelo menos com este tipo de importância, digamos assim.
A reformulação do Fórum do Parque das Exposições em Fórum Braga.
Sim, mas não é um, digamos também, quer dizer, não é um espaço cultural, acho eu, não pode ser, tem eventos, concertos, mas não é propriamente um... Não tem uma atividade centrada para a cultura, tem outro objetivo prioritário. Mas penso que é isto, e isto também é revelador de um desinvestimento da cultura que Braga tem sido alvo desde sempre. O título poderia, evidentemente, trazer-nos outra capacidade de investimento. E eu acho que é isso que vai estar em causa nos próximos tempos, porque do ponto de vista do pensamento, da estrutura, da estratégia, muito fez a equipa, muito trabalhou, e é bom que se tire proveito desse trabalho, que não acabe aqui, mas que seja um novo impulso para que Braga, evidentemente, possa ter outra perspectiva cultural nos próximos anos.
Mas o Carlos dizia agora, o título não veio para Braga, mas veio o Jorge Cruz, uma espécie de subtítulo, ou seja, a tal capital portuguesa da cultura, tem em 2025, vai ser em Braga. Braga pode aproveitar, até a nível de equipamentos culturais, que agora o Carlos Almeida falava, ou o Jorge há pouco disse que queria falar sobre isso, e obviamente é pertinente.
São coisas distintas. A capital portuguesa ou nacional de cultura é o reatar de uma ideia já existente.
E que na altura se chamou precisamente Capital Nacional, creio, da Cultura, se
da
não
cultura,
estou em erro.
Exato.
E que foi, por exemplo, em Faro, se não estou
foi
em
Faro, chegou a ser, suponho que na Feira da Foz, se bem me recordo, que criou lá o Centro de Artes.
De Artes
depois foi interrompido e acabou por morrer, nunca percebi muito bem porquê.
Agora foi ressuscitada
a pedido dos autarcas. E parece-me bem. As três primeiras são as três candidatas que ficaram pelo caminho, e a partir de 2028 será para o concurso público, enfim, um pouco à semelhança do que acontecia antigamente, embora os concursos antigamente fossem um pouco também esquisitos, para não dizer outras coisas. Eu tendo a concordar com a maioria daquilo que o Carlos disse. Agora, aqui parece-me que há algum contrassenso por parte do júri, obviamente. Se é que nós temos... nós estamos a falar um pouco por... Eu, pessoalmente, estou a falar um pouco por informações que vou recebendo de pessoas que contactaram com o júri. O António disse há pouco que o Ricardo Rio teria dito mais ou menos a mesma coisa que eu disse. Eu não ouvi o Ricardo Rio.
Nem combinaram.
Estão perfeitamente à vontade. Acho que não sou suspeito de ser a voz do dono, mas não ouvi eu dizer nada.
Mas isso é a mania de dizer que nós somos, de facto, a Braga está à frente em tudo, não ser nada, ou seja... Ele, no fundo, está a retirar-me. Ele deu os parabéns a Évora e tudo, e fica-lhe muito bem, mas está a retirar mérito, digamos, ao resultado por parte de Évora, dizendo isso. Ou seja,
mas
não têm nada, nós já temos tudo.
Mas isso é mau. Se já temos tudo, então não vale a pena concorrer também. Bom, mas não é isso. O júri, eu acho que o júri insistiu muito, focou bastante na dimensão das cidades e, portanto, na possibilidade de dar às cidades mais pequenas, com menos capacidade, dar-lhes condições para eles darem o salto, digamos assim. Isso foi dito a mais do que uma pessoa, e várias pessoas confirmam que eles disseram isso. Portanto, se é isso, colhido um pouco com a ideia de que, bom, Braga não tinha nada, não fazia nada, então como é que é? Tem potencial, mas não faz. Pode ter pesado, evidentemente, isso, como a proximidade das outras e tudo isso, pode ter pesado. Aliás, o António falava de Braga e Guimarães, nós já falámos disso, mas também de Santiago de Compostela, que também já foi capital europeia da cultura e está, enfim, num raio aceitável de aproximação, tanto mais que o programa, a candidatura de Braga, bebia muito da Galiza também. A Galiza tinha-se comprometido, o próprio presidente do governo regional da Galiza se tinha comprometido, dando apoio e enfim, uma série de ações que constam do programa que vêm da Galiza. Portanto, há toda essa envolvência que nós temos que ter em conta. Nós não sabemos o que vai, eu pelo menos não sei, o que vai na cabeça de 11 pessoas, Sabemos que antigamente que era decisão política é aquilo, porque é, e não se fala mais nisso. Sim, agora haverá outros.
E eram as grandes cidades, por exemplo, 92 Madrid, 94 Lisboa. Portanto,
sim, sim,
estamos
mas.
A falar de
claro,
capitais.
Estamos a falar disso, mas as próximas são todas cidades pequenas.
Pois,
são todas. Há cidades que vão ser a capital europeia da cultura que têm pouco mais de 20 mil habitantes. Portanto, são cidades pequenas.
Mas em relação ao que Jorge gostava, o que é que Braga pode então aproveitar para na tal capital portuguesa?
Eu, em relação à capital europeia da
capital portuguesa
da cultura, eu acho que Braga deve pôr no terreno grande parte daquilo que está planeado na Estratégia 2030, mas deve pôr já a partir de agora. Nós não podemos.
Mas grande parte não implicará. Enfim, será possível do ponto de vista financeiro?
Eu penso que, enfim, se for realocadas verbas para determinadas coisas, que se pode perfeitamente apostar forte na cultura. Chegamos aqui que é o tempo de viragem, porque Ricardo Rio disse isso várias vezes. Aconteça ou não aconteça, nós vamos para a frente com o nosso programa. Ora, o programa da estratégia, que em muitos casos, digamos, acompanha o programa da candidatura, é um programa ambicioso. É um programa muito bem elaborado, que já foi aqui referido elogiosamente a ação da coordenadora. Eu acho que sim, que ela tem grande experiência. Nós não podemos esquecer que ela foi diretora financeira da Capital Europeia da Cultura de Guimarães, portanto tem grande experiência nesta matéria. Agora, há uma coisa que eu gostava de, desde já, chamar a atenção, alertar, não é que eu esteja preocupado, para já, pelo menos, é que Braga, Capital Portuguesa da Cultura, vai bater num ano de eleições autárquicas. E haverá sempre a tendência para, espero que não haja, a tendência para um aproveitamento político de todas as ações que se vão desenrolar nesse ano. Ora bom, eu acho que...
Vai ser também, curiosamente, o último ano de mandato de Ricardo Rio enquanto Presidente da Câmara.
É um ano de mudança. De mudança de protagonistas, forçosamente, e, portanto, é um ano em que, nestes casos, há grandes apostas, ou costuma haver grandes apostas. Eu, o conselho, não é bem um conselho, quem sou eu para dar conselhos, mas a sugestão que eu deixo aqui, desde já, é que a Câmara prepare, desde já, também, a capital portuguesa da cultura 2025, mas da mesma forma que fez na parte final, a partir de determinada altura, não na parte final, a partir de determinada altura da capital, da candidatura à Capital Europeia da Cultura. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que deve envolver o máximo possível da sociedade civil, enfim, das forças vivas, e principalmente deve ter o cuidado de envolver as forças políticas todas para não ser acusada de, em determinado momento, favorecer este partido ou aquela coligação, porque só assim é que pode mostrar transparência, mostrar que está a trabalhar em prol da cidade e não de um partido ou de uma força política em 2025. Isso parece-me que é muito importante. Se a Câmara chama a si exclusivamente toda a preparação, todo o programa, toda a realização de 2025, estamos mal porque está-se mesmo a ver que vai haver aproveitamento político. E isso eu gostava que não acontecesse.
Vão ficando os avisos do Jorge Cruz e o António Lima, como é que perspectiva esta capital portuguesa da cultura em 25 em Braga?
É assim, eu acho que pode ser uma boa oportunidade, porque o facto de ser, o título é diferente, em vez de ser europeia é portuguesa, mas não deixa de ser europeia pelo facto de ser portuguesa. O problema está, como já referimos aqui, de facto no pacote financeiro. O resto é uma capital de cultura na mesma e, portanto, todos os europeus que pretendam, enfim, podem digamos assim, participar nesse ano cultural.
Acha, por exemplo, que faz sentido envolver a Galiza, continuar a envolver a Galiza?
Faz, porque já estava aqui e nesse aspecto até se pode ganhar, porque o envolvimento da Galiza do Porto,
do Quadrilátero. Todo o norte de Portugal. Pronto. Mas eu agora falei mais da Galiza porque já, para todos os efeitos, formalmente é outro país, não é?
Eles já tinham projetos no terreno quando digamos, foram convidados a participar aqui e, portanto, como já se sabe que é para 2025, digamos que pode-se já começar a trabalhar nesse sentido e, portanto, meter todos essas regiões, digamos assim, nesta capital portuguesa da cultura. Agora é assim, isto tem que ser feito com humildade e o Jorge, enfim, levantou aqui algumas questões, mas é assim, o espírito que a doutora Cláudia criou para esta candidatura deve-se manter, ou seja, envolver nesta candidatura, que aliás o ministro falou nisso, envolver a sociedade civil, a sociedade empresarial, portanto, no discurso que ele fez, portanto, no coisa, eu tive a oportunidade de ver em direto, e, portanto, ele referiu exatamente isso. E aliás, a representante da União Europeia também acabou por referir essa finalidade. Agora, não pode ser é com esse espírito de se vir dizer que Braga está noutro patamar, que foi a expressão que ele usou, relativamente a Évora, estamos noutro patamar. Que diabo, estamos noutro patamar. Até são duas cidades romanas, por acaso, não é? Vai haver falta de dinheiro para tudo o que estava no programa de candidatura à capital europeia, o que significa, e aí...
Ou seja, tem que haver uma redimensionação, tem que ser redimensionada, digamos.
Mas é assim, se ele mantiver os 19 milhões de euros, com mais dois que já estão garantidos, são 21, que diabo, muita coisa pode ser feita, digo eu. E, eventualmente, se ele podia 19 milhões para a capital europeia, bom, agora até para brilhar e para dizer nós podíamos fazer melhor, não é? Pode pôr lá mais alguns milhões. E tem uma coisa, é que ele, embora saia em 2025, não é? Ele tem que fazer o orçamento no ano anterior. O orçamento é feito em 2024, para 2025. E, portanto, nós aí já vamos perceber, e é evidente que o próximo ano também é muito importante, não é? O orçamento para 2023. E tirem lá o orçamento do coisa...
Mas esse carico já tem 1 milhão de euros, não é? Cativado.
Mas isso são peanuts, isso não serve para nada, não é? Ou seja, e não misturem o orçamento para a cultura com o orçamento para o desporto, não é? Porque a gente vê uma bola muito grande, a Câmara investe não sei quanto na cultura e no desporto, mas depois se formos esmiuçar aquilo, só para obras no teatro de circo, se calhar é preciso a verba. Portanto, enfim, é uma oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade. Não me parece que... Pronto... considerando que há coisas que, eventualmente, como referiu o Carlos e muito bem, vão ter que ser repensadas, eventualmente, não é? E coisas que já se faziam e que, se calhar, vai ter que se optar por não fazer, eventualmente.
Sim, sim, Jorge estava a pedir.
Em relação a isto, quer dizer, é que pode haver a tentação das pessoas acharem, como aliás o Alessandro disse, que é um, enfim,
o prémio de consolação.
O prémio de consolação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A capital portuguesa da cultura é uma coisa que nunca deveria ter acabado, deveria ter sido mantida ao longo dos anos, porque é importante, até como, enfim, como demonstração da preocupação do Estado Central pela cultura no país e, portanto, distribuir pelas diferentes regiões, e é também, ou seria também, uma forma de corrigir algumas assimetrias que existem, muitas assimetrias que existem também na cultura. Claro que uma capital portuguesa da cultura não tem as verbas que tem a capital europeia e, portanto, não vai deixar nunca, enfim, obras, algumas já aconteceram faraónicas por mundo, mas vai deixar ou pode deixar, deve deixar sementes, deve deixar raízes, aquilo que foi dito, enfim, praticamente por todos, aliás, não é praticamente, que há um déficit cultural em Braga. Eu sei que a Câmara não concorda com isso, mas é verdade, há um déficit cultural que não é de agora, é evidente que não é de agora, vem sendo ao longo dos anos. E depois também há uma coisa, é que é preciso que as pessoas, ou algumas pessoas com responsabilidades, entendam de uma vez por todas o que é cultura. Porque não se pode meter tudo dentro do mesmo saco e dizer é cultura. Não estou a dizer que só, enfim, as manifestações elitistas é que são cultura. Não. Os ranchos folclóricos também são cultura. Agora, não se pode misturar aquilo que o António disse. Tem razão. Quando se mete no mesmo orçamento desporto e cultura, depois também se misturam as ações como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O desporto tem o seu papel importante, muito importante, e a cultura tem também um papel importante, ao contrário do que muitos autarcas acham. Acham que é, enfim, uma coisa de meia dúzia de pessoas, de elitistas, e que se faz meia dúzia de concertos e está resolvido o problema da cultura, porque juntámos não sei quantos milhões, não sei quantas mil pessoas, e para algumas pessoas isso é sinónimo de cultura, de dar cultura ao povo, porque encheram, o povo encheu e tal. Mas isso,
tentando
isso,
voltar a fazer de advogado do diabo,
o que é que isso deixa? O que é que isso deixa?
O município também tem um programa chamado Descentra, creio que é assim o nome.
Um bom programa.
Às freguesias.
Um bom programa que deve ser incentivado e deve ser aumentado a toda a geografia municipal. É um bom programa que está a ser desenvolvido. É pena que, enfim, seja bastante pequeno, isto é, não vai a todas as freguesias, ainda está no tempo muito espaçado. Era bom que, porque há uma outra questão, que agora a coordenadora da candidatura demonstrou. Há falta de espaços, sim senhor, mas há muitos espaços fora do centro da cidade, nas freguesias, que podem e devem ser utilizados, é preciso dinamizá-los.
Bem, sem a capital europeia da cultura, mas na perspectiva e já no horizonte, a capital portuguesa da cultura em 2025, nas próximas temporadas do nosso debate certamente iremos falar desse título e da cultura em geral, passa sempre muito por aqui naturalmente. Agora, para terminar, temos menos de 10 minutos, vamos ao tema surpresa do Jorge.
Bom, eu trago como tema surpresa uma coisa ligeirinha, que é mesmo surpresa Para toda a gente, e que de alguma forma serve, depois desta, enfim, não vitória, para levantar um pouco o ego dos bracarenses, que é o facto de Portugal estar a jogar o Mundial de Futebol e ter dois jogadores de Braga que estão a jogar, são de Braga, Diogo Dalot e Ricardo Horta, que joga no Sporting com o Braga. E, portanto, penso que é motivo de alegria para, desde logo, para os bracarenses e para o Sporting Clube Braga, tanto mais que Ricardo Horta até na primeira entrada marcou um golo. E, portanto, penso que é motivo de satisfação. Não compensa, enfim, a não vitória na capital europeia da cultura, mas é um motivo de alegria, de júbilo para os bracarenses, principalmente para aqueles mais focados no futebol, no desporto em geral e no futebol em particular, mas, enfim, para os bracarenses em geral.
E a verdade é que hoje, sábado, para quem nos estiver a ouvir no programa original, convém lembrar que daqui a cerca de 2 horas, Portugal vai jogar os quartos de final com Marrocos, às 3 da tarde de hoje, sábado, relembro. E acentuo isto porque o programa tem reposição também na segunda-feira e aí já é diferente. António Lima, também está contente com, com as referências do Jorge ao Diogo Dalo e ao Ricardo Horta?
Não, é assim, se eles jogam bem, eu sou um amante do futebol, do desporto. Eu joguei futebol, portanto, a pagar, porque não há pavilhões em Braga assim para jogar futebol de qualquer maneira, até aos 60 e qualquer coisa anos. Portanto, gosto muito de futebol. Tenho alguma alergia ao futebol profissional, por razões que já foram até aqui discutidas, não é? Uhum. E por isso mesmo...
E já agora há a ebulição no Sporting de Braga, não é?
E por isso mesmo esta aberração de os governantes irem ver os jogos ao Qatar, para além da despesa que fazem à sombra do orçamento, é de facto uma autêntica aberração, mas enfim, estamos habituados a tudo, não é? Destes líderes políticos, enfim, que levam as suas crenças, digamos assim, até às últimas consequências, em vez de se preocuparem com aquilo para que foram eleitos, que é de facto gerir o país, não é? Eu, como sou uma pessoa do 25 de Abril, é uma das coisas que me dói é saber que ainda vivemos portanto, numa sociedade de Fátima, futebol e fado. O fado ainda é das coisas boas que ficou, porque limaram-se-lhe as arestas e, portanto, vale a pena ouvi-lo. Relativamente ao Mundial que está em curso, pronto, tudo bem, é evidente que eu gostaria que a seleção fosse à final. Não sei, ou seja, o jogo contra a Suíça a mim não me convence, eu não sou comentador de futebol, nem de bancada, nem fora de bancada, mas eu sou do tempo, como dizia o outro, em que a Suíça era a equipa que servia para treinar a equipa portuguesa, ou seja, quando a seleção portuguesa queria treinar, ia jogar à Suíça. Tinha lá muitos imigrantes.
Mas agora já não é assim. Próprio ranking da FIFA, a Suíça está muito
próximo. Ia jogar
Portugal,
à Suíça. Ou seja, a vitória sobre a Suíça vai ser valorizada nos próximos jogos. Ou foi uma vitória a sério, porque a Suíça de facto se equiparava. E eu falo assim porquê? Porque eu não acompanho. E como não acompanho, a memória que eu tenho é essa. Ou seja, a Suíça, eu tenho essa memória. A seleção precisa treinar, vai à Suíça. Porque aproveita e normalmente os resultados não eram assim muito expressivos. 1-0, 2-1.
Aproveitava e comprava uns quadros.
E tinha lá muitos imigrantes que pagariam bilhete para ver o jogo, digo eu, não é? Agora pronto, fez-se este fogatório todo. Mas os próximos jogos é que vão dizer se de facto é uma vitória que corresponde ao valor, isto independentemente das boas jogadas que aconteceram no jogo e que, enfim, sem tirar mérito àquela malta mais jovem da equipa, não é? Que teve uma oportunidade de brilhar e brilhou. Isso aí não retiro. O mérito desportivo não retiro coisa nenhuma. Mas gostaria que fosse, de facto, digamos, a evidência de que nós somos superiores e que a equipa suíça é uma equipa forte que valoriza a nossa vitória. E eu, como não sei isso, enfim, não posso afirmá-lo, mas os próximos jogos dirão.
E vamos terminar com o Carlos Almeida, que, suponho eu, ficou muito feliz com este tema surpresa trazido pelo Jorge.
Não, eu desde logo...
Atendendo a que ele elogiou os jogadores de Braga e do Braga.
Eu fiquei surpreendido com o comentário desportivo do António Lima, portanto eu já estou satisfeito por hoje. Bom, mas o Ricardo Horta é jogador do Sporting Clube de Braga, é verdade, e natural de Braga, creio que só o Diogo Daló. Mas eu falando a sério,
isso é que eu disse
deste
do
tema,
Braga e de Braga.
Sim, sim, mas falando a sério deste tema, eu não me revejo minimamente neste campeonato do mundo, não me revejo minimamente no futebol que temos hoje. Gosto muito de futebol, gosto muito do clube da minha cidade, mas torna-se cada vez mais difícil hoje em dia para os amantes do desporto, os amantes do futebol, assistirem a este espetáculo que é rodeado de organizações mafiosas e de interesses completamente obscuros, que nada acrescentam àquilo que é o espírito do desporto, não é? Da competição saudável, livre, da generosidade entre povos, e portanto não me apraz minimamente e não me atrai nada aquilo que se está a passar no Qatar, muito pelo contrário. Eu sei que não é nada de muito novo, já há muito tempo que os campeonatos e as competições internacionais são assim, mas particularmente este campeonato do mundo, eu acho que conseguiu reunir tudo do que de pior existe no futebol. Independentemente dos êxitos desportivos, que eu espero que, e sei que são importantes para o país e para as pessoas gostam que Portugal ganhe e tudo isso, mas custa-me, muito, muito sinceramente, custa-me assistir a este triste espetáculo.
Para animar o Carlos, talvez convidá-lo a ir ao programa de Natal, que anda aqui nas ruas de Braga.
Convidá-lo para ir ao Qatar.
Não, ao Qatar não.
Chegamos de facto ao final, e como o Jorge queria animar as hostes depois de Braga não ter conseguido o título de Capital Europeia da Cultura, mas não conseguiu pelo menos animar o Carlos Almeida relativamente.
Não, porque foi um tom mais sério, foi um tom mais sério do que eu acho que tanto o Jorge como o António Lima partilharão, mas temos pelo menos aí em parte algumas das coisas.
Temos aí na rua o Braga Natal. E para a semana voltaremos precisamente aqui ao nosso programa para a última edição, antes da pausa habitual que fazemos por altura das festas do Natal, fim de ano, enfim, Reis. Portanto, na próxima semana contamos também consigo desse lado. Já sabe que até lá desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.